Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Comigo, Maurício Bastos, e com a Tayana de Oliveira. Tudo bem, Tay?
Tudo bem, Maurício. Hoje vamos falar sobre as queimadas na Amazônia, o Amazonas que registrou o segundo maior número de focos de queimadas para setembro desde o início da série histórica em 1998. Segundo o programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foram registrados 6.991 pontos de incêndios no mês. Ainda de acordo com o INPE, a média de queimadas para o período no estado é de 3.003, ou seja, o número atual é mais que o dobro do estimado. E parece que esse recorde aí vem sendo quebrado mês após mês.
Pois é, e como se não bastassem os problemas já existentes relativos ao clima, né? O clima no mundo, né? A gente está vivendo o El Niño, que afeta o regime de chuvas não só na região amazônica como no sul do país. A gente está acompanhando aí um dilúvio, a gente acompanhou no mês passado, né, o Rio Grande do Sul debaixo d'água, afetado por ciclones, o estado de Santa Catarina a mesma coisa, o sul do país sendo severamente afetado pelas chuvas, né. A gente acompanha no norte do país ali, concentrado na região amazônica, uma seca severa que vem reduzindo o nível dos rios, e acompanhado disso temos problema dos incêndios, tudo isso associado ao desmatamento. São problemas que juntos afetam sobremaneira a população daquela região. E a quantidade de pontos de incêndio no Amazonas em setembro desse ano foi menor só do que o registrado no ano passado, quando 8.659 focos de queimada foram detectados. A situação é realmente alarmante e por isso a gente conversa agora com o nosso primeiro convidado de hoje.
Fotossíntese.
Fabiano Morelli, coordenador do programa Queimadas do INPE, seja bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Fabiano, tudo bem?
Tudo bem, Tayana. Um prazer estar com vocês e comentar aqui sobre o trabalho desenvolvido aqui no INPE de monitoramento de queimadas e incêndios florestais feito por imagens de satélite.
Fabiano, eu queria começar contigo comentando esse levantamento que foi divulgado recentemente, esse levantamento do INPE, apontando esse recorde no número de focos de queimadas na Amazônia. Qual a tua avaliação desse levantamento com esse recorde para o mês de setembro?
A gente está tendo agora nesse período da estação de queimadas, e em especial o estado do Amazonas no final de setembro, início de outubro, ele teve um aumento significativo das queimadas. E isso elevou muito o número total de focos, que historicamente é feito desde 1998 para todo o Brasil, por causa dessas queimadas que predominantemente aconteceram no estado do Amazonas.
E a gente pode traçar algum tipo de paralelo, de ter algum motivo específico para a gente ver a questão do desmatamento na Amazônia está apresentando uma redução, mas essa questão das queimadas ainda continuarem com números elevados?
A gente tem, assim, os estudos, as comprovações dos trabalhos de fiscalização e do combate, né, das agências como o IBAMA, o ICMBio, que nos reportam essas condições que são observadas no caso efetivo do campo. Em especial, eles reportam dizendo que a fonte da ignição do fogo está relacionada diretamente a atividades humanas. Então, foram pessoas que iniciaram o fogo de maneira propositada. Ela pode ter sido um incêndio que em algum momento tenha sido autorizado ou não, né? Ele pode também ter feito isso propositalmente por motivos diferentes que são reportados, como, por exemplo, limpeza de áreas ou abertura de novas áreas para eliminar restos de desmatamento. Então, os casos efetivos estão relacionados, estão ligados com essas atividades. A gente olhando, por exemplo, a ocorrência dos focos e a ocorrência do desmatamento, nota-se que eles têm uma grande porcentagem, mais de 30% dos focos, estão acontecendo em áreas ainda floresta, né? Ou seja, que o PRODES está aí para verificar se vai ter um desmatamento ou não. Então é uma área recente que pode estar sendo desmatada, ou desmatamentos recentes que estão consolidados ali, o pessoal terminando de fazer as suas limpezas e remoção do resto do material combustível. E isso, então, é o que se observa, porque nós tivemos desmatamentos nos anos anteriores que não estavam sendo refletidos nos indicadores de queimadas. Ou seja, o pessoal estava desmatando e ainda deixando o material secar, ficar pronto para usar o fogo. E agora o desmatamento pode estar com esses números de redução, mas o que já foi desmatado é o que está sendo queimado nessas regiões.
Ou seja, não necessariamente a queda no índice de desmatamento, no nível de desmatamento, tem relação com esse número de queimadas. Ou seja, há um lapso temporal entre os dois, pode haver um lapso temporal entre os dois fatos, né? A realização das queimadas e o desmatamento em si, né?
Exatamente, essa sua observação é muito pertinente, porque depois que feito a supressão vegetal, ele tem que aguardar um tempo ali para que aquele material combustível, os restos do que foi desmatado, esteja seco o suficiente para iniciar a ignição. E aí tem o ciclo também ambiental das áreas, que inicia o período das chuvas. Então, muito comum se observar em vários estudos que na outra estação, na outra temporada, no ano seguinte, em que o fogo fica mais intenso nas áreas que foram queimadas, porque aí ainda há um grande contínuo dessas atividades.
Agora, associado à ação humana, né, de incendiar o que sobrou do desmatamento, né, do que foi desmatado e foi abandonado pelo caminho no meio da floresta, existe a questão climática, que de alguma forma é inerente à ação humana, não tem muita relação, é algo que inevitavelmente aconteceria na Amazônia diante de todo um cenário global, né, em que a gente tem nesse momento, enfim, teve nos últimos meses no sul chuvas muito intensas que deixaram cidades gaúchas, paranaenses, catarinenses em situação de muito risco, debaixo d'água, com elevação do nível dos rios, e ao mesmo tempo na região amazônica a gente teve uma seca muito severa, como não era vista há muitos anos, provocando morte de animais, com a redução do nível dos rios, dos principais rios aí da região, redução do calado e impedindo a atividade portuária, prejudicando a economia do estado. Associado então à ação humana, a gente também tem essa questão climática que afeta de sobremaneira a vida da região, né?
Favorecendo muito, né, essa condição, como a gente estava comentando. A condição ambiental está propícia para que, se for utilizado o fogo, ele tenha grandes proporções, ele seja muito efetivo na conversão da biomassa ali, na mudança, perda de todo o resto que sobrou, né, conversão para cinzas e carvão do que está sobrando, porque é uma condição de seca com altas temperaturas, então fica tudo muito favorável.
Agora, em relação ao clima, questão climática aí na região, existe uma previsão de quando essa condição de um tempo mais seco, né, isso possa passar, esse momento passar e a Amazônia voltar àquele regime de chuvas anterior, enfim, em que havia, é uma região muito úmida, né, enfim, a condição anterior, existe uma estimativa de quando isso possa, entre aspas, retomar a normalidade na região?
A normalidade é esperada apenas para o próximo ano. A gente já teve agora nos últimos dias alguma entrada de chuva, condições de microclimas muito regionais, assim, que vão acontecendo, mas não com o volume suficiente para retomar o enchimento dos rios, ainda no que se espera. O El Niño, ele tem as suas observações agora previstas para que os meses de novembro, dezembro e janeiro, ele tem a sua intensidade mais forte. Então, é esperado altas temperaturas e baixa precipitação, baixa quantidade de chuva na região norte como um todo, e a estação chuvosa ganhar volume a partir do mês de fevereiro, por exemplo. Então, agora os modelos meteorológicos de previsão de tempo estão dando essas indicações.
Então, a situação ainda é preocupante para o ano que vem?
Sim, ainda é uma situação que não pode se desconsiderar o potencial ambiental da condição favorável para que o fogo aconteça. Então, as ações que estão sendo tomadas para evitar que essas atividades aconteçam são muito importantes para manter os níveis de queimadas baixos.
Agora, quando a gente fala de Amazônia, né, a gente fala de uma região bem ampla, né, e muitas vezes as pessoas, quando a gente fala no termo Amazônia, se lembram apenas do Amazonas, né,
da
capital Manaus, mas existe um espaço muito amplo chamado Amazônia Legal, que é coberta por estados, inclusive, de outras regiões, né, como ali o Mato Grosso, na região mais ao norte do Mato Grosso, tem Rondônia, Pará, Acre, Maranhão da mesma forma, o Tocantins, que é uma área de transição ali do Cerrado para a região amazônica. Nesse bioma aí da Amazônia Legal, existe alguma parte que é mais severamente afetada, prejudicada por essas queimadas, é mais próximo das regiões onde há uma atividade mais intensa de retirada de árvores? Existe algum ponto onde essa atividade é mais intensa e, em consequência disso, as queimadas sejam acentuadas?
Então, como você frisou muito bem, a gente tem aí essas áreas que se conflitam pelos nomes. O estado do Amazonas, o bioma Amazônia, a região da Amazônia Legal, a bacia amazônica. Então, todas essas áreas vão crescendo do seu tamanho. Então, voltando aí para a sua pergunta, considerando a região Amazônia Legal, então a gente tem todo o estado do Mato Grosso, Tocantins e parte do Maranhão. Ainda o Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Amapá, todas estão incluídas. Nesse período, a gente está percebendo que há uma grande quantidade de focos nos últimos meses, predominante no estado do Pará, no estado do Mato Grosso, a região norte, que envolve aí Maranhão, Ceará, Piauí, é uma área que não está, né, só até o Maranhão, mas essa parte norte é a tendência de focos para os meses de final de ano. Então, é uma parte que ainda pode acontecer muitas queimadas dentro do estado, por exemplo, do Maranhão, Tocantins, Pará e a parte do Mato Grosso. Quando a gente analisa essa região aí centrando o foco no Tocantins, a gente vai ter uma região muito importante chamada o Matopiba. Ela foge especificamente a região da Amazônia Legal, porque acaba envolvendo um pouco do Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, né, uma área que envolve os três biomas, né, a Caatinga, parte do Cerrado, parte do bioma Amazônia, mas é uma área que pega essa região do Tocantins, do Maranhão, é muito importante para umas novas fronteiras agrícolas, áreas que elas têm expansão, têm atividades que estão favorecendo a ocorrência de fogo também. Então, todas essas estados aí da região norte, nordeste, agora estão sob atenção de monitoramento para que a gente vá informando os órgãos responsáveis por fiscalizações, ações de combate, para atuarem nessas áreas.
Ou seja, não se restringe às regiões, às partes, né, aos estados, às micro-regiões dentro da Amazônia Legal, onde há a atividade madeireira mais intensa. É algo que transcende essa região da Amazônia Legal e pega ali parte do Cerrado, pega ali parte do estado do Ceará, por exemplo, que não faz parte de nenhum dos dois biomas, nem da Amazônia, nem do Cerrado, né?
Exatamente. Então, a gente vai vendo que ela vai, assim, no Brasil, pelas suas dimensões, a gente vai tendo uma dinâmica do fogo acontecendo em função predominante das condições ambientais, e aí é o esperado nessa época agora, né, que a sazonalidade das chuvas e do calor levem com que, em condições normais, aí, as queimadas ocorram mais ao norte. E aí, logo depois, entram as chuvas. E aí, no início do ano, por exemplo, predominantemente queimam nos estados mais ao norte, como Roraima e Amapá. E depois inicia no centro, no sudeste de novo. Então, esse ano, como nós temos El Niño, uma grande preocupação nos aparece pelo norte, a região norte ali, como eu falei, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, sem deixar de estar na atenção o Roraima, que ela é um período que se inicia a estação de Roraima no final do ano, dezembro, janeiro, fevereiro, são os períodos críticos para Roraima.
Fabiano, você pontuou aí a questão de medidas adotadas para poder amenizar a situação. Você poderia dar exemplos de algumas medidas que são implementadas para poder melhorar ou amenizar esse cenário?
A gente tem atuado em conjunto com outras instituições federais, né, o IBAMA, ICMBio, FUNAI, INCRA, Sensipan, bombeiros e as Forças Armadas de maneira geral, num colegiado chamado CIMAN, que é o Centro Integrado Multiagência. Esse centro, ele se reúne diariamente para observar essas áreas federais e discutir as operações que serão realizadas de um dia para o outro. São operações em áreas importantes de combate. Então, como que as instituições podem, juntas, unir esforços para realizar as ações de combate. Então, isso aí é uma ação que está em curso já desde o mês de setembro, e a gente está atuando ainda fortemente nisso aí. Ações também do IBAMA e do ICMBio em áreas federais de prevenção aos grandes incêndios. Então, eles estão preparando essas áreas para diminuir a biomassa no período favorável, que é logo depois da chuva. Então, não é situação que aconteceu agora, tal, mas que durante este ano foram tomadas ações para o manejo do fogo. Então, a redução da biomassa, porque se o fogo acontecer no período crítico, o dano ambiental é muito maior. E aí eles utilizaram o fogo num período favorável para redução da biomassa e favorecer, em caso de incêndio, o controle das áreas, o controle das queimadas, principalmente.
Quando a gente fala de queimada, automaticamente vem à mente, né, aquela imagem recente do incêndio no Pantanal, né, daquela situação toda no Pantanal. Essa situação que a gente está vivendo agora, dá para comparar, é semelhante com aquelas imagens que a gente viu do Pantanal?
O Pantanal, ele teve uma característica por ser uma área mais aberta, o fogo se propagou com maior intensidade, porque vinha também com um déficit hídrico acumulado de 3 anos. Então, foi muito, muito favorável para essa propagação dos grandes incêndios, né? A gente observava o fogo correndo nas áreas com muita intensidade. E o que a gente observa agora para essas regiões no norte é pequenas áreas e muitas pequenas áreas queimando e que são decorrentes dessas atividades. Até o cruzamento, por exemplo, com áreas como do Cadastro Ambiental Rural, se observa que tem muitas áreas dessas ligadas a assentamentos, áreas que têm atividades humanas mesmo. Então, elas não são diretamente comparáveis, porque as condições do bioma são bem diferentes, né?
Certo. A gente está conversando com o Fabiano Morelli, ele é coordenador do programa Queimadas do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Fabiano, queria aproveitar para você perguntar sobre esse programa Queimadas, do que ele se trata, qual é a atividade específica desse programa de queimadas, é um programa de mapeamento com prevenção, você falou agora há pouco de uma ação integrada, de forças tarefas com outras instituições federais, como Forças Armadas, como o ICMBio, o IBAMA, com Polícia Federal, etc. Qual a função preponderante do programa Queimadas? A atuação dele é além da região amazônica, a gente está falando aí também de Pantanal, né? E sabe que a ocorrência de queimadas em biomas, ela também está presente em outros estados. Como é que funciona esse programa que você coordena?
Legal, eu vou contextualizar e trazer um pouquinho dessa história, então, que iniciou na década de 80, né, com as primeiras pesquisas feitas pelo pesquisador Alberto Setzer, do INPE, e ele trouxe junto outros pesquisadores de uma rede de análise sobre a poluição. Eles estavam analisando e estudando a dispersão das fumaças e queriam estudar, então, um ar muito puro, e fizeram os primeiros voos de coleta de dados sobre a Amazônia. E tiveram uma surpresa muito grande ao observar que a Amazônia tinha essa grande concentração de fumaça na época que fizeram o experimento. E aí iniciaram, então, as análises sobre as imagens de satélites daquela época e conseguiram perceber que a grande parte daquela contaminação de fumaça do experimento que eles estavam realizando era decorrente da ocorrência de fogo, e esse fogo era perceptível em imagens de satélite. Isso virou, então, uma linha de estudo, e quando em 1988 teve um grande incêndio em Roraima, teve um apelo internacional muito grande e tal, e foi incumbido ao Brasil a criação de estratégias para evitar que aquilo acontecesse. Ao INPE foi delegada a missão de desenvolver sistemas de monitoramento e dados apropriados para o acompanhamento dessas queimadas. E ao que era antigamente IBDF, depois virou IBAMA, foi criado o PrevFogo, que era um grupo dentro do IBAMA, né, para criar as brigadas de combate e a fiscalização voltada para ocorrência do fogo, a evitar, mitigar a utilização do fogo. Isso na década de 90, 98, aí virou então uma atividade operacional com recursos do planejamento plurianual da União para manter essa estrutura funcionando. Então, o INPE utiliza imagens de satélites que são recebidas nas suas antenas, né? Nós temos a infraestrutura própria, e gera produtos diferentes para essas atividades. Por exemplo, nós estávamos falando sobre a detecção dos focos. Os focos é onde está queimando no momento de passagem do satélite. A gente, como é o único no mundo a utilizar 10 satélites, a gente tem esse monitoramento com alta frequência o dia todo em todas as áreas. E que extensão das áreas a gente cobre? Toda a América Latina. Então, desde o México até a Patagônia, o INPE monitora, gera produtos de acompanhamento do fogo. Então, o que está acontecendo são os focos. Onde queimou, a extensão da área queimada, o que queimou é o produto chamado área queimada. E o risco do fogo, a probabilidade que isso vai ter, os impactos, as previsões de mudança do tempo para favorecer o fogo, então ligados aos dados ambientais, é o nosso produto risco de fogo. São os três carros-chefes que a gente desenvolve para toda essa extensão que eu falei, produzindo dados diário, pondo todos esses dados na internet de forma pública, livre, não precisa cadastro, não precisa nenhuma informação, qualquer pessoa encontra os dados brutos e as informações que foram derivadas disso, como as estatísticas, os gráficos, os acompanhamentos, diretamente no site do INPE, que é www.inpe.br/queimadas. Ele vai encontrar um conjunto grande de dados disponibilizados e acesso irrestrito, público e para qualquer um interessado que fazer o uso dessas informações.
Essa divulgação, ela é feita mensal?
Não, ela é atualizada a cada 10 minutos.
É tempo real, então, né? Toda a América Latina, então, com esses 10 satélites, esse conjunto aí de rastreamento, de monitoramento, então fica fica disponível praticamente em tempo real, né?
Exatamente. Ela pode gerar essa confusãozinha, Tainá, porque, na verdade, o INPE tem o programa de monitoramento do desmatamento, né? E esse, sim, faz lançamentos, ele divulga os resultados acumulados do mês. Já o programa Queimadas, não. Ele, como tem essa vertente de aplicação instantânea para as ações de combate e fiscalização, então os dados são em tempo quase real aí para os brigadistas.
Esse compilado ajuda na hora de fazer um comparativo com o ano anterior, com o mês anterior, aí com esse compilado mensal é mais fácil para ter essa noção se está aumentando, se está diminuindo, para traçar esse comparativo.
Exatamente. E aí, em função disso, a gente tem uma estratégia. A gente utiliza um mesmo satélite, satélite de referência, para que as comparações ao longo dos anos sejam possíveis, né? Porque como essa dinâmica de lançamento de novos satélites, satélites que saem de órbita, ela acontece, há uma variação ao longo dos anos, nessa história aí desde 1998 até hoje, tiveram anos que a gente teve muitos, agora a gente tem 10, teve anos que tiveram 8, teve anos que teve 5, então houve variação, mas sempre teve esse satélite considerado o satélite de referência que a gente permite fazer a comparação. Então, a gente olhando o acumulado, por exemplo, na situação atual que a gente tem um portal lá, olhando o estado do Amazonas, ele tem uma planilha, uma tabela que nos mostra a seguinte situação: de 1º de janeiro até o dia 7, ou seja, tudo o que aconteceu neste ano, eu tenho aqui para o usuário olhar a tabela já comparando 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Todos esses anos estão no mesmo intervalo de tempo. Então ele consegue saber que, ó, esse ano o estado do Amazonas está com 18.791 focos, mas no ano anterior ele era 20.665. Ou seja, nós estamos acumulado no ano 9% a menos que o ano anterior. Ah, mas e quanto era o ano 2020? Ah, era 16 mil. Então, isso está disponível para o usuário, já pronto para ele entrar e fazer essas análises, essas comparações, sem precisar fazer grandes processamentos de dados.
Perfeito. Fabiano Morelli, coordenador do programa Queimadas do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, conversando com a gente sobre as queimadas na Amazônia, que têm se acentuado, apesar de a gente ter aí um levantamento recente mostrando que o desmatamento está reduzindo, mas não necessariamente há ligação entre os dois fatos, ligação direta, né? Existe aí entre os dois fatos uma espécie de lei, um lapso temporal em função dessas queimadas, né? Primeiro o desmatamento e depois vem as queimadas, é mais ou menos nessa ordem, explicou pra gente o Fabiano Morelli. Fabiano, obrigado mais uma vez pela tua participação, pelas tuas explicações e até uma próxima oportunidade.
Um grande abraço, convido a todos mais uma vez, então, para visitarem nosso trabalho no portal do INPE, que é www.impe.br/queimadas.
Tchau, tchau, Fabiano, até a próxima.
Tchau, tchau, Taylor.
Em meio a tudo isso, né, Maurício, esse problema ambiental, essa questão, como eu falei com o nosso entrevistado, né, a gente fala de queimada lá no Amazonas, a gente lembra daquelas imagens do Pantanal, aquelas imagens chocantes. Eu lembro de ver algumas imagens dos animais sofrendo com aquilo tudo e me emocionar, porque era de partir o coração mesmo.
As imagens do fogo, a imagem que vem nítida na minha lembrança, né? Uma estrada de pista simples, né? Dois sentidos, animais tentando cruzar a pista, fugindo do incêndio, o fogo consumindo toda a mata, né? Daquela região, aquela mata do Cerrado da região, né? E matando a vida animal por completo ali. A gente viu animais de várias espécies ali.
E os animais resgatados, que eram resgatados muito machucados,
muito
também,
feridos,
né?
E todo o processo de recuperação a gente também acompanhou. A imprensa marcou em cima, né, essa tragédia ambiental, e acompanhando também a recuperação desses bichinhos, né, desses animais das mais variadas espécies, que quando eram salvos eram levados para centros de reabilitação do Ibama, e na tentativa de fazer com que eles sobrevivessem, né, é um processo de tratamento, é um hospital de animais, né, e era realmente de cortar o coração ver essas imagens, né, dos animais sofrendo e de toda aquela vegetação sendo consumida pelo fogo. É algo que a gente não gostaria de ver novamente, e está acompanhando de perto essa situação na Amazônia. tem um outro problema aqui, né, que surge como consequência, que é a questão da saúde, né? A gente falou dos animais, mas a vida humana também é severamente prejudicada, né, Thaís? Porque os poluentes que as queimadas produzem, né, eles podem afetar o sistema respiratório humano.
É isso. Inclusive, a fumaça que encobriu Manaus fez a qualidade do ar ser considerada péssima para a população, colocou, inclusive, a cidade de Manaus num ranking aí mundial como a terceira cidade com a pior qualidade do ar em todo o mundo. Bom, vamos falar então sobre os impactos também na saúde, né? Então, trazendo para essa conversa mais um convidado aqui no episódio de hoje.
Biosfera.
Nós conversamos agora aqui no Jabuticaba Sem Caroço com Gesen Orellana. Ele é epidemiologista e pesquisador da Fiocruz Amazônia, também coordenador do Laboratório de Modelagem em Estatística, Geoprocessamento e epidemiologista pertencente ao Instituto. Gesen, obrigado pela tua participação aqui com a gente. Seja muito bem-vindo.
Eu agradeço pelo convite e estamos à disposição aí para tentar auxiliar no que você precisa.
Gesen, queria saber de você as consequências dessas queimadas que a gente tem notado que tem sido cada vez mais frequentes na Amazônia. A gente vive uma sequência de problemas aí na região, né? Primeiro, a seca, que torna a respiração, enfim, o ar um pouco mais irrespirável, né, na região, e afeta aí a atividade econômica e a atividade humana no geral, né? E associado a isso, a gente tem esse episódio de queimadas que se acentuam cada vez mais após um período de desmatamento. Esse desmatamento está caindo, mas as queimadas têm se acentuado após essa derrubada de árvores em toda a região amazônica. E de que forma isso afeta a população? Quais são as consequências na saúde da população local, da vida em geral, da vida animal aí também na região amazônica? Gesen?
Olha, as consequências, elas são em diferentes escalas. São consequências que nós podemos separar entre humanas e não humanas, digamos assim, não humanas, incluindo aí outras espécies, né, desde mamíferos, répteis, aves, né, que estão em uma situação até mais delicada do que os humanos. Em relação à população humana, nós temos algumas situações que são mais preocupantes do que outras, né? Quando falamos da fumaça excessiva, né, que torna a qualidade do ar insustentável em alguns momentos aqui na região amazônica, em especial em Manaus, mas geralmente temos os indicadores do que acontece em uma grande metrópole que tem estações para fazer as medições da qualidade do ar, mas acabamos ignorando as pessoas que são mais atingidas, não apenas pelo efeito direto, pelo contato direto e próximo com a fumaça, que nesse caso teve uma população que mora nos interiores, né, nos municípios menores, as populações ribeirinhas, indígenas, quilombolas, pescadores, etc. Né? Nessas pessoas, nós sequer temos ideia, né, do que acontece em termos de saúde, porque elas dificilmente têm um acesso oportuno aos serviços de saúde, e quando tem, muito raramente esse dado ele consegue ficar disponível em tempo, digamos assim, hábil para que nós tenhamos um monitoramento das condições de saúde dessas populações. Em Manaus, por exemplo, nós vimos esse fenômeno, né, se tornar mais agudo, não apenas pelas medições que foram feitas na cidade de Manaus, em diferentes estações que medem a qualidade do ar, mas nós tivemos alguns indicadores indiretos com pessoas com sintomas um pouco mais preocupantes, como sangramento de nariz, piora do quadro de pessoas que tinham comorbidade, por exemplo, como asma, bronquite e outras doenças pulmonares e até mesmo cardíacas, que acabaram agravando em função dessa exposição muito além do recomendado pelos organismos internacionais para populações humanas. Né? Nós também tivemos uma sobrecarga da rede ambulatorial, de pessoas procurando atendimento médico em postos de saúde, em clínicas particulares, e um fenômeno curioso, que as farmácias da cidade de Manaus, por exemplo, em determinado momento, em meados mais ou menos de outubro, chegaram a ficar desabastecidas de umidificadores de ar e outros aparelhos utilizados para minimizar essa situação. Portanto, esses efeitos, eles
foram efeitos foram mais visíveis aqui na capital, enquanto os mais afetados, as populações do interior do estado do Amazonas, seguem nessa invisibilidade de saúde e epidemiológica.
E está sendo adotada alguma medida emergencial, algum contingente a mais nos hospitais, nas farmácias, para poder lidar com essa alta demanda?
Olha, na realidade foi todo mundo, em teoria, né, avisado, né, com antecedência, alguns alertas foram emitidos pela comunidade científica, o governo federal, o governo estadual e as prefeituras tinham conhecimento dessa situação, mas não foi feito nada de efetivo, né. Nós tivemos uma visita, por exemplo, da ministra do Estado da Saúde, Nídia Trindade, ao estado do Amazonas, Manaus particularmente, para anunciar recursos de aproximadamente 110 milhões de reais no primeiro momento para o estado do Amazonas, mas lamentavelmente boa parte desse recurso foi para atenção secundária ou atenção terciária especializada e menos de 7% desse recurso foi para onde geralmente nós precisamos, né, nas cidades, no sistema de saúde, que é a atenção primária e a atenção básica, que é justamente na porta de entrada, digamos assim, do usuário do Sistema Único de Saúde, que nós precisamos de investimentos, né, a melhorar o atendimento, as condições de infraestrutura, os medicamentos que podem ser utilizados, as tecnologias que podem ser utilizadas para amenizar, para mitigar esses efeitos da fumaça acessível, infelizmente, essa área, que é a área de atenção básica, a atenção primária à saúde, foi bastante, digamos assim, negligenciada. Então, na prática, nós tivemos mais um episódio, né, sanitário importante aqui em Manaus, no estado do Amazonas, que nós praticamente apenas observamos o desenvolvimento de mais esse desafio sanitário, sem qualquer resposta efetiva que pudesse auxiliar nessa grave situação.
Jéssica, então, pelo teu relato, né, que a respeito das consequências dessas queimadas para a vida humana, é observada aí uma alta no número de internações, de busca por atendimento em unidades médicas na capital, Manaus, né, na área metropolitana, na área mais urbanizada, mas isso também afeta a população mais interiorana, ribeirinha, que vive já no interior da floresta, e com isso haveria, diante de todas as dificuldades, né, de comunicação que existem nessa região, de comunicação propriamente dita e também de deslocamento, né? Lembrando que a gente está vivendo essa fase de seca aguda e o tráfego hidroviário também está bastante dificultado aí na região, para não dizer inviabilizado. Então, você acredita que haja uma subnotificação dos casos, ou seja, ainda pode haver mais pessoas afetadas por esse problema em decorrência das queimadas, com a saúde prejudicada em decorrência dessas queimadas?
Sem nenhuma dúvida. E, na realidade, diferente do que nós observamos, por exemplo, em uma epidemia de doença infecciosa, né, que tem um potencial de agravamento do quadro clínico, e isso demanda um atendimento muitas vezes exclusivo, né, em nível hospitalar, nos casos graves, como foi a Covid recentemente, como foi em outras pandemias anteriormente. No caso da fumaça, ela não tem esse potencial, embora ela seja tóxica, embora ela seja danosa à saúde humana, ela não tem esse potencial de gerar, digamos assim, um contingente gigantesco de demandas por internações hospitalares. Então, você não consegue ver, digamos assim, essa subida, digamos assim, nas taxas de internação hospitalar tão facilmente, né? O que nós poderíamos observar seria a questão do atendimento dos casos de indivíduos com sintomas respiratórios, pessoas com coriza, com sangramento de nariz, com problemas na garganta, com irritação nos olhos, mas que, infelizmente, essas pessoas, principalmente no interior do estado do Amazonas, neste momento, estão, em sua grande maioria, descobertas de assistência à saúde. Então, é uma situação extremamente diferente, porque você não tem ideia e nunca terá ideia de quantas pessoas, de fato, precisaram de atendimento médico. Por quê? Porque geralmente são sintomas autolimitados, né? Ou seja, você sente um mal-estar agora e daqui a 3, 4 dias você recupera, ou muitas vezes as pessoas não procuram os serviço de saúde por entenderem que é algo não grave, né? Então, é um problema seríssimo esse, né? A gente acaba falando muito, né, de que as pessoas estão sendo afetadas. Você sai na rua, por exemplo, e pergunta para as pessoas, a cada 10 pessoas que você encontra na rua, eu tenho certeza que 6 ou 7 vão relatar algum sintoma decorrente dessa fumaça excessiva no momento da pergunta, ou talvez uns 5, 10, 15 dias antes. Então, por que a gente não vê esses dados, por exemplo, nas estatísticas? Porque as pessoas ou não procuram um serviço de saúde para que com isso você consiga notificar, ou quando você procura um serviço de saúde, o serviço de saúde não tem agilidade, não tem capacidade, não tem infraestrutura para notificar, e é por isso que esses dados seguem na invisibilidade, né? Porque a gente está sendo aqui no Amazonas, no município de Ipixuna, que fica quase ao lado do estado do Acre, né? Um município isolado, remoto, aqui do estado do Amazonas, que, por exemplo, está 15 dias sem receber material odontológico em função dessa forte e crítica estiagem, né? Os rios estão praticamente intransitáveis, né? Então, eu acho que é uma situação bastante complicada que nós não estamos conseguindo enfrentar e muito menos dimensionar a magnitude dos prejuízos à saúde das populações humanas.
Agora, você falou que muitas pessoas encaram isso como um problema não tão grave assim e acabam não buscando logo de início um atendimento médico. Essa exposição frequente a essa fumaça, esse ambiente das queimadas, porque essa situação de queimada é uma coisa que a gente vê percorrendo aí e piorando cada vez mais, ano após ano, mês a cada mês. Essa exposição frequente, isso pode provocar um dano maior a longo prazo?
Olha, essa exposição, ela pode se tornar um problema crônico, né? Ela pode cronificar, principalmente em pessoas que já têm uma doença pré-existente, né? As famosas comorbidades, né? Pessoas com asma, por exemplo, pulmonite, bronquite, pneumonia, ou até mesmo outras doenças cardiovasculares, em função desse desgaste gerado do déficit respiratório, da intoxicação com elementos tóxicos, né, inalados por meio da fumaça, pode ter uma piora desses quadros, e isso pode gerar, inclusive, uma internação hospitalar e até mesmo a morte desses indivíduos, né? E aí fica muito difícil você fazer uma relação direta, né, entre a fumaça e o aumento, por exemplo, da mortalidade por doenças respiratórias, doenças cardiovasculares, porque ela em si não consegue ser facilmente, digamos assim, atribuído como um fator causal, digamos assim, desencadeia especificamente um desfecho de saúde, né? Então, mas sem dúvida nenhuma, acaba sendo uma exposição que gera repercussões agudas de curto prazo e também pode gerar repercussões de médio e longo prazo. Inclusive, alguns estudos começam a apontar algumas associações com doença pulmonar obstrutiva crônica, com alguns tipos de neoplasias, né, o famoso câncer, né, e outros problemas que se prolongam por muito tempo.
Ou seja, a fumaça gerada pelas queimadas, inalada por uma pessoa que não tem nenhum tipo de problema, ela, a curto prazo, não tem consequências tão danosas assim, a não ser aquela sensação ruim, esses 4 dias aí que você falou, mais ou menos, de algo parecido com uma gripe, enfim, com um problema respiratório, uma dificuldade de respirar, mas ela é mais problemática e tem uma certa gravidade em quem já tem uma comorbidade, né? Como você falou, quem tem uma DPOC, um enfisema ou tem algum problema relacionado ao câncer, é por aí?
Exatamente, exatamente. Em geral, os efeitos diretos da inalação de fumaça em níveis considerados não recomendados, ela gera consequências autolimitadas, né? Ou seja, se você reduz a exposição à fumaça nos próximos 5 dias, 10 dias, 15 dias, a tendência é esses sintomas desaparecerem e você restabelecer, digamos assim, um bom funcionamento do seu sistema respiratório, né? Agora, tem algumas situações, como as pessoas que já estão mais fragilizadas, que apresentam comorbidades, como você bem lembrou, doença pulmonar obstrutiva crônica, chamada DPOC, pneumonia, asma, ou algo desse tipo. Essas pessoas, por terem uma doença de base, uma doença pré-existente, essa exposição ao fumar fumaça ela pode ser um gatilho para que ela enfrente uma crise, para que ela precise de internação hospitalar e, eventualmente, vá a óbito.
Existe algo que a população possa fazer para amenizar essas consequências, amenizar até o surgimento desses sintomas?
Olha, o recomendado, quando você está em situações como a que nós estamos vivendo agora na Amazônia, de uma forma geral, mas talvez de forma mais crítica no estado do Amazonas, é o uso de máscara, né? E não pode ser qualquer máscara. Na realidade, nós temos que recomendar o uso de respiradores faciais que tenham capacidade de filtragem de micropartículas. Porque nós usamos, por exemplo, a máscara comum, a máscara de pano, ou até mesmo a máscara descartável cirúrgica, ela não tem propriedades, digamos assim, suficientes para fazer a filtragem de micropartículas. E isso só é possível com esses respiradores que são popularmente conhecidos como N95 ou PFF2. Então, as pessoas que têm uma predisposição, digamos assim, uma comorbidade ou têm uma preocupação maior por sofrer em relação aos efeitos negativos da fumaça, devem usar esses respiradores N95 e PFF2. Não há outra maneira de se proteger individualmente, né? Há também outras estratégias de filtragem, por exemplo, do ar, com aparelhos de ar-condicionado, mas eles precisam ter uma tecnologia específica para também fazer a filtragem de micropartículas. E também evitar, de uma forma geral, circular em lugares onde você sabe que, além da fumaça das queimadas, você tem a fumaça do dia a dia, como, por exemplo, dos automóveis, dos trens, das indústrias. E isso, às vezes, é um pouco mais evidente, digamos assim, em pessoas que exercem atividades extenuantes. Imagina uma pessoa que trabalha na coleta de lixo da cidade A, digamos assim, né? Essa pessoa, por exemplo, como ela faz um trabalho extenuante, qualquer alteração na quantidade de poluentes ambientais no ar já pode ser o gatilho para que ela desenvolva um problema mais rapidamente do que uma pessoa, por exemplo, que não tem, que não exerce nenhum tipo de atividade extenuante ou que não tem uma comorbidade. Então, há várias medidas, né, há várias estratégias, mas isso vai depender muito da condição de exposição desse indivíduo à fumaça e das condições clínicas de saúde da pessoa.
A gente está conversando com Jezen Orellana, epidemiologista e pesquisador da Fiocruz Amazônia, coordenador do Laboratório de Modelagem em Estatística, Geoprocessamento e Epidemiologista, pertencente ao Instituto, à Fundação Oswaldo Cruz. Jezen, a gente está falando aqui essencialmente, né, de consequências das queimadas, né, da fumaça gerada pelas queimadas para a vida humana, para a população moradora da área urbana da capital, Manaus. Falamos também sobre a consequência para a população ribeirinha, para a população interiorana que vive na floresta. Mas a gente está falando de Amazônia, que é uma região muito conhecida por sua biodiversidade, pela sua variedade de espécies animais. E no começo da conversa a gente falava de forma rápida a respeito disso. Como essa fumaça afeta essa área tão biodiversa e toda a vida animal que ali vive, e de que forma isso impacta nesse ecossistema e nessa variedade animal aí, nessa variedade de espécies que vive na região amazônica?
Olha, o efeito mais conhecido que a gente acabou de falar, né, sobre as populações humanas, mas nós conhecemos muito pouco ainda sobre o efeito que isso tem em uma série de espécies, né, em aves, por exemplo, no padrão de reprodução de aves, de mamíferos, de insetos, né? Então, é uma situação em que você acaba criando um desequilíbrio enorme, né? Você tem degradação de áreas inteiras que há poucas semanas atrás, que há poucos meses atrás, que há poucos anos atrás, elas eram áreas ocupadas por uma biodiversidade enorme. De uma hora para outra, você tem essa área desmatada e depois queimada, e isso gera um desequilíbrio, não apenas na vida dessas dezenas, quem sabe centenas de espécies de invertebrados, incluindo aí mamíferos, aves, etc., mas também você pode criar um contato entre espécies, né? E aí eu posso lembrar o que aconteceu ao longo de muitas pandemias, né? Que é quando você tem o contato de uma espécie que está em determinado, até determinado momento isolada do contato com humanos, e aí depois que faz esse contato com os humanos, ela pode se adaptar e fazer o que nós chamamos de spillover, né? Ou o salto de espécies e o surgimento de uma nova doença, a emergência de uma nova doença e também de possivelmente uma epidemia, uma nova pandemia, e isso é um risco que nós temos que ter a todo tempo em nosso radar, né? Porque esse desmatamento, ele não apenas destrói a biodiversidade, destrói o ambiente, causa mal à saúde da população que está naquele momento vivendo esse drama, né? Mas também pode ser responsável pelo surgimento de novas epidemias e novas pandemias.
Nós estamos conversando com o Gesen Orellana, epidemiologista e pesquisador da Fiocruz Amazônia. Muito se fala da questão ambiental, mas esse problema das queimadas está atrelado também à saúde pública, e você falava dos investimentos do Ministério da Saúde que foram destinados à região. A ministra Nísia Trindade esteve por aí. Nísia Trindade, que também já foi presidente da Fundação Oswaldo Cruz, da instituição da qual você faz parte, e parte dessa verba direcionada aí para a região, ela não está sendo aplicada na atenção básica para justamente atender, fazer esse primeiro atendimento à população que procura a rede pública, procura as unidades de saúde de atendimento básico para o primeiro socorro, para falta de ar. Ela está sendo direcionada para outro tipo de cuidado? Como é que está sendo essa destinação?
O que está acontecendo nesse momento, infelizmente, é mais ou menos o que aconteceu ao longo da pandemia de Covid-19, né? Ao longo da pandemia de Covid-19 no Amazonas. Investiu-se muito em atenção especializada, atenção secundária, atenção terciária, ou seja, em outras palavras, investiu-se muito em hospital. Mas esse tipo de crise, que foi o da epidemia de Covid-19, por exemplo, e agora, atualmente, o da crise climática com essa estiagem severa aqui no estado do Amazonas, elas ambas requerem investimento massivo na atenção primária. E o erro que foi cometido durante a epidemia de Covid-19 de privilegiar, digamos assim, o investimento em infraestrutura hospitalar, por exemplo, de exames, contratação de pessoal, etc., na atenção secundária e terciária, se repete agora durante essa crise da fumaça, das queimadas, da estiagem no Amazonas. É uma pena, né? Nós temos a manutenção desses equívocos, e aí, independente do governo, se era governo A ou B, o erro continua sendo reproduzido e os impactos, né, são sentidos na saúde da população. A população procura uma unidade de saúde, ela não vai encontrar um quantitativo suficiente de profissionais de saúde qualificados para prestar atendimento, não vai encontrar infraestrutura, e com isso você vai acabar de novo cometendo erros que deveríamos ter aprendido com a recente epidemia de Covid-19, por exemplo, no Amazonas, no Brasil e no planeta de uma forma geral.
Você falou a respeito você estabeleceu um paralelo em relação à situação da região amazônica na época da pandemia de Covid-19, né? Essa emergência de saúde que afetou o planeta como um todo, o Brasil como um todo, mas a gente lembra da falta de galões de oxigênio, né? De cilindros de oxigênio aí na região amazônica, dificuldade da logística, de fazer o transporte de medicamentos, de equipamentos. Foi um cenário trágico que a gente lembra muito bem, está muito nítido na nossa memória. Dá para fazer um paralelo em relação ao cenário atual? Enfim, a gente observa, por exemplo, força-tarefa envolvendo outras autoridades, outros setores aí do Estado e também do governo federal para tentar mitigar esse problema. A gente vê os hospitais lotados, como observava na época da pandemia.
Olha, na realidade, nós tivemos poucos progressos em termos de atenção à saúde na Amazônia, de uma forma geral. Nós não conseguimos ver, neste momento, uma resposta dos serviços de saúde, uma resposta sanitária efetiva que seja sensível o suficiente para evitar que você tenha uma quantidade além do esperado de indivíduos drenando para a rede hospitalar, por exemplo. Não temos, não há nenhuma possibilidade, por exemplo, de termos uma explosão de demandas por internação hospitalar ou eventualmente uma crise de oxigênio, porque tratam-se de problemas sanitários completamente diferentes. Mas o único que nós temos em comum entre essas duas crises é que nós abrimos mão de atuar com tecnologias assistenciais mais simples, digamos assim, não no sentido de serem medíocres, mas no sentido de serem mais baratas e mais efetivas, para deixarmos a situação se agravar, como deixamos a epidemia e estamos deixando agora com a crise das queimadas, para que as pessoas procurem diretamente o atendimento médico especializado, já em crise de asma, já em crise, por exemplo, de uma DPOC ou de um outro problema cardiorrespiratório, que você vai acabar gastando um recurso escasso do Sistema Único de Saúde, do SUS, desnecessariamente, de forma evitável. Né? Então, é uma situação que a gente lamenta muito. Nós deveríamos estar investindo, por exemplo, na valorização da estratégia de saúde da família, investindo na valorização do trabalho e da captura, por exemplo, das necessidades de saúde do comunitário, da população, pelo intermédio do agente comunitário de saúde. E não estamos fazendo isso, não estamos investindo nesse tipo de ação. Né? O que o Ministério da Saúde fez agora em 2023 foi basicamente liberar recursos nesse primeiro momento para atenção especializada, ou seja, para questões que estão longe da comunidade, para questões hospitalares, para questões que não adiantam neste momento. Né? Como eu disse agora há pouco, não há a menor chance de termos uma explosão de demanda por internação hospitalar quando tivemos uma epidemia de Covid-19, mas ao mesmo tempo, esse tipo de investimento ele é inócuo, né, para lidar com os efeitos diretos da queimada, com os efeitos diretos da fumaça sobre a população, porque não é no hospital que você enfrenta esses problemas, é exatamente fora do hospital, é exatamente fora do hospital que você mitiga os problemas, que você trata, que você orienta, que você dá suporte à população, justamente para evitar que essas pessoas procurem um hospital e gerem gastos desnecessariamente, além de eventualmente perderem, né, as suas vidas por alguma complicação que seria algo raro, digamos assim, quando a gente está falando em termos de fumaça.
Você falou da situação se agravou ao ponto de colocar Manaus entre as cidades, piores cidades em qualidade do ar. Isso já tinha acontecido antes ou foi a primeira vez?
Olha, a quantidade de vezes, né, de dias, ao longo do mês de outubro, por exemplo, em que a qualidade do ar esteve em níveis não recomendados, ela foi muito alta, né? Nós não tínhamos um histórico de registros dessa natureza, né? Nós tínhamos acho que um dia em que a qualidade do ar foi considerada boa em Manaus, né? Mas isso mostra pra gente que é uma situação que realmente estava totalmente fora de controle e que não havia nenhuma medida sendo tomada nos municípios, né, pelo estado do Amazonas, para que fosse reduzido, né, o número de incêndios florestais, em sua maioria criminosos e associados à atividade eventualmente agropecuária, de mineração, e, enfim, por aí.
Jezen Orellana, epidemiologista e pesquisador da Fiocruz Amazônia, coordenador do Laboratório de Modelagem em Estatística, Geoprocessamento e epidemiologista da Fundação Oswaldo Cruz. Jezen, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui com a gente, obrigado pelas explicações, pelos esclarecimentos aí sobre essa situação grave pela qual passa a região amazônica como consequência das queimadas que vem crescendo. Obrigado por falar com a gente, até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço a toda a audiência do podcast e seguimos à disposição aí eventualmente para poder auxiliar no que for possível. Obrigado.
Obrigada, Jezen. Até a próxima.
Até logo. Tchau, tchau.
É, falamos dessa questão da qualidade do ar, né, colocando Manaus aí entre as cidades com a pior qualidade do ar do mundo, e o secretário de Meio Ambiente do Amazonas, o Eduardo Taveira, chegou a dar uma declaração falando que a qualidade do ar em Manaus deve continuar ruim até mês que vem, até dezembro.
É, a gente fica preocupado com o que a população passa, né? A gente vive uma época com um tempo muito seco, né? Com o ar irrespirável por causa da fumaça provocada pelos incêndios, deve deixar a situação ainda mais complicada, o verão se aproximando com as temperaturas altas, né? Você imagina o que a população daquela região deve estar passando, né? E as emergências dos hospitais lotadas, né? Pra...
É, faltando remédio em farmácia.
Falta
também,
remédio,
né,
em farmácia, falta medicamento, falta recurso básico para os hospitais receberem a população, né? Nosso convidado, inclusive, falou sobre uma situação comparável ao que aconteceu durante a pandemia, né? Quando os recursos dos hospitais não eram suficientes para atender aquela população.
Bom, Maurício, por hoje é só. A gente torce para que a situação melhore lá no Amazonas e vamos seguir acompanhando. Amanhã estaremos de volta para falar sobre as apostas online. Lembrando que estamos nas redes sociais.
Opa.
Tem o Instagram agora também, @jabuticaba_sc, e o nosso tradicional Twitter, que é o @jabuticaba_sc. Você pode nos seguir e também interagir conosco por lá.
Segue a gente lá, curta, compartilhe os nossos conteúdos, e também estamos aí nas principais plataformas de streaming de áudio, onde você acompanha todos os nossos conteúdos, esse episódio também, todos os outros que já colocamos no ar. Siga a gente lá no Deezer, no Spotify, no Apple Podcast, Google Podcast, e também, claro, no site da Sputnik Brasil. É só acessar. Então siga, curta, compartilhe, fique com a gente sempre.
Tchau, tchau, Maurício. Até amanhã.
Até amanhã. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.